Renascença, a par com o mundo.
Euronet Plus.
Visto de Bruxelas, é uma parceria Renascença-Euronet, espaço de análise sobre assuntos europeus, como sempre com a ajuda de Francisco Sarsfield Cabral. Francisco, boa tarde.
Boa tarde, Sérgio.
O caso Aquarius, a embarcação com mais de 600 migrantes a abrir um novo quadro de tensão sobre imigração na Europa. O BCE anuncia o fim do programa de compra de ativos e no arranque do Mundial de Futebol, a Comissão Europeia anuncia que não se fará representar na competição. Estes e outros assuntos são, Vasco Gandra, boa tarde, nos temas que dominaram a Europa esta semana.
Boa tarde. Mais uma vez a União Europeia a mostrar enormes dificuldades na gestão da crise dos refugiados no Mediterrâneo após o episódio esta semana do Aquarius, o navio com mais de 600 migrantes a bordo e que os governos de Itália e de Malta recusaram receber. O assunto foi discutido no Parlamento Europeu, com muitos deputados indignados e a criticarem o empurrar de responsabilidades entre Estados-membros, como nesta intervenção o social-democrata Carlos Coelho.
É um péssimo sinal quando vemos responsáveis políticos reagir com indiferença e até hostilidade. Durante horas a fio assistimos a um triste inferno, porque uma vez mais não fomos Europa e muito menos União. Fomos 28 territórios, cada qual a olhar para o seu umbigo. Todos saímos derrotados e porque se trata de vidas, devemos sentir-nos envergonhados.
Vários Estados-membros envolveram-se por estes dias numa troca de críticas e até de acusações, mostrando de novo como estão divididos os governos em relação à forma de gerir a crise migratória. O presidente do Parlamento, António Tajani, fez um apelo, pediu ação e decisões imediatas da parte dos 28.
L'emergenza immigrazione richiede.
A emergência das migrações requer uma reação imediata da parte da União Europeia. O problema não pode ser resolvido a nível nacional nem através de polémicas entre Estados-membros.
Nem pode ser resolto da polémica entre Estados-membros.
O presidente do Parlamento pediu uma reforma das regras de asilo que permitem acolher refugiados, mas também nesta matéria é sabido os 28 estão divididos. Entretanto, vários países, como a Itália e a Áustria, onde governam coligações com partidos de extrema-direita, pretendem formar um novo eixo para endurecer as políticas de combate à imigração ilegal. Outro tema, também esta semana, a Comissão informou que nenhum comissário vai estar presente no Mundial de Futebol da Rússia, na mesma altura em que os eurodeputados pediram à União Europeia para condenar as violações dos direitos humanos na Rússia e o que consideram ser as tentativas de as encobrir através da realização do Mundial. Finalmente, a fechar esta semana, um anúncio do Banco Central Europeu que deixará de realizar novas compras de dívida pública no final deste ano. Isto foi algo que ajudou Portugal nos últimos anos e que contribuiu para que as taxas de juro da dívida caíssem.
Obrigado, Vasco Gandra, o correspondente da Renascença em Bruxelas. Vamos então para a habitual análise. Francisco, temos que falar de imigração. Este caso, Aquarius, com mais de 600 migrantes a bordo, que não tiveram acolhimento em Itália, também não tiveram acolhimento em Malta, dirigem-se agora para Espanha, mas há aqui múltiplos sinais de falta de solidariedade europeia. Como é que devemos olhar para esta situação?
Com preocupação, porque tem sido o grande falhanço da União Europeia, tem sido não ser capaz de ter uma política comum para imigrantes, para refugiados, e o caso agora agravou-se com o que está a passar no governo alemão.
Justamente.
Porque a Angela Merkel está a ser frontalmente desafiada pelo seu ministro do interior, que pertence ao partido irmão da CDU, que é o
CSU da Baviera, não é?
Da Baviera, o Partido Democrata Cristão da Baviera, que tem eleições em outubro e que sempre foi muito crítico da abertura à imigração, esse governo da Baviera. E o partido CSU tem medo de perder votos para o partido mais extremista, que é a Alternativa para a Alemanha. E, portanto, este ministro resolveu, pura e simplesmente, desobedecer à primeira-ministra. É positivo que a CDU, que é o partido de Merkel, tenha digamos, tenha unanimemente apoiado a chanceler, portanto, por esse lado ela está certa, mas ainda nada nos garante que o governo alemão não caia nos próximos dias.
Porque... Ou seja, a política de imigração, as questões de imigração podem criar uma crise interna na Alemanha, que já estão a criar,
já
não é?
Estão a criar,
mas poderá acentuar e será problemático para a Europa.
Será problemático porque, suponhamos que caia o governo alemão, certamente a solução era novas eleições, aí nem sei se Merkel se apresentaria, mas certamente que o próximo governo alemão seria muito diferente do atual, muito enfraquecido, e temos, em princípio, um Conselho Europeu daqui a 15 dias, exatamente, que devia tomar algumas decisões nesta matéria, mas já se viu que, pelo menos, a questão da imigração não é possível, porque há um grupo de países que são absolutamente contra, que agora se acrescentou, que são a Polónia, a Hungria, a República Checa e a Eslováquia, agora acrescentou-se a Áustria, que tem
um governo conservador associado à extrema-direita. Né?
E, precisamente, este ministro do interior da Alemanha quer fazer um eixo com estes
países.
O que é absurdo, não é?
Já houve mesmo reuniões entre os ministros do interior da Alemanha, da Áustria e de Itália.
Eu referi nisso.
Onde é que isto pode levar?
Pode levar à desagregação da União Europeia. É tão simples como isto, quer dizer, se não se entendem, claro, não digo que seja que se desagregue de um dia para o outro, mas pode ser o princípio do fim.
Teremos que seguir atentamente todas estas questões de imigração. Quanto ao barco Aquarius, dirige-se nesta altura para Espanha, para Valência, onde deverá chegar, ou pelo menos os imigrantes que circulavam, que seguiam a bordo do Aquarius, deverão chegar no próximo domingo. Já iremos a alguns dos assuntos que foram focados pelo Vasco Gandra, mas temos também que falar do Brexit, Francisco.
Sim.
Porque nos últimos dias o ministro da Justiça britânico, ex-ministro, porque se demitiu, assumiu uma posição, disse não estar confortável com a situação. Que análise faz destes acontecimentos?
Bom, é que continua a enorme confusão e a enorme divisão entre os britânicos sobre este caso. De facto, o Brexit foi uma coisa mal pensada. Os próprios defensores da saída da Grã-Bretanha não prepararam nada, porque pensavam que perdiam o referendo. Afinal, ganharam e lançaram o país na confusão. Neste momento, houve no Parlamento Britânico dois acontecimentos importantes. Ou melhor, foi uma votação sobre que papel é que teria o Parlamento no caso de não haver acordo com a Europa, com a Europa Comunitária, e que é que devia fazer o Parlamento. E, por exemplo, o Partido Trabalhista, de Corbyn, dizia que os seus filiados se deviam abster. 90 desobedeceram e votaram, 15 a favor, os outros contra, enfim. Entretanto, os deputados conservadores, em que há uns super eurocéticos, super anti-europeístas, mas também há europeístas. Os europeístas resolveram propor que o Parlamento tivesse uma palavra a dizer no final. E Merkel conseguiu travar, enfim, essa decisão absoluta. Travar só temporariamente, ninguém sabe o que pode acontecer, porque continua a haver posições da Câmara dos Comuns e também da Câmara dos Lordes, enfim, é uma espécie de ping-pong entre os dois. E também aí houve seríssimas divisões e Teresa May foi obrigada a ceder. E, portanto, saiu mais enfraquecida. É uma história que se repete quase todas as vezes que a gente fala dela, não é?
Claro.
É que ela está mais enfraquecida, não tem apoio e, enfim, também penso que não tem capacidade política para dirigir. E começo a pensar, mas, enfim, isto é talvez uma questão de wishful thinking, isto.
Sim.
É achar que vai acontecer aquilo que a gente deseja,
que
reversão. Se calhar ainda vai haver um novo referendo na Grã-Bretanha, porque começa a haver tantos problemas, tanta confusão, que é insuportável. Claro que
algo que não se colocava há uns tempos, mas agora, com todos estes acontecimentos,
eu acho, apesar de tudo, improvável, mas aqui há 15 dias ou um mês, diria, bem, é impossível. De facto, porque é muito difícil ir contra um referendo. sobretudo na Grã-Bretanha. Uhum. Mas agora têm sido tais as dificuldades, porque as dificuldades que têm surgido, isto é um bocado, enfim, cómico. É que da parte dos 27 não tem havido grandes diferenças de opinião quanto ao Brexit. As coisas têm corrido bem. Não, o Michel Barnier tem sido apoiado.
A grande polémica é interna.
A grande polémica é interna no Reino Unido. E nomeadamente dentro do Partido Conservador, dentro do governo, em que está dividido.
Exatamente. Portanto, poderá ser necessária aí uma clarificação que, no futuro, poderá passar por um
se
novo
calhar,
referendo. Francisco, eu vou recuperar um tema que já falamos ontem, que tem a ver com a decisão do Banco Central Europeu, que anunciou o fim do programa de compra de ativos. Já era uma decisão esperada, mas perante...
E anunciada.
E anunciada, exatamente. Perante todos estes acontecimentos, o Francisco dizia que Portugal, enfim, preparou-se de alguma forma para o fim deste programa. Mas com estes acontecimentos que poderão provocar instabilidade na Europa, isto poderá vir a ser problemático?
Pode, sobretudo se o caso da Itália der para o torto. Não é? Porque, e há, enfim, ninguém está seguro do que é que vai acontecer em Itália, visto que tem um governo, que tem um partido de extrema-direita, que é a Liga, que quem manda, de facto, é o líder desse partido, Salvini, embora tenha tido menos votos do que o Movimento 5 Estrelas, mas o Movimento 5 Estrelas não é bem um partido, é uma coisa heterogénea. Agora, de facto, o BCE tomou, enfim, medidas prudentes de acabar progressivamente com o programa de compra de títulos, isso naturalmente que faz subir os juros. Não sobe espectacularmente, pelo menos para já, mas se houver uma crise em Itália, enfim, as coisas podem se agravar. Entretanto, manteve a taxa de juros a um nível baixíssimo, não é? E portanto, desse aspecto, e disse que manteria até 2019, até meio de 2019, e portanto, aí não vai haver subidas de juros diretamente, mas pode haver no mercado, porque o banco compra menos, o Banco Central compra menos títulos, ou deixa de comprar títulos no fim do ano, e, portanto, os investidores têm mais receio e pedem mais juros. Portanto, Portugal está as circunstâncias externas ao país estão-se a agravar com a guerra comercial, que agora também com a China já está declarada, entre os Estados Unidos e a China, não é? Tudo isso é péssimo para um país exportador. Por outro lado, todas as divisões que há na própria União Europeia e que são também visíveis na questão do euro e muitas outras questões, tudo isso enfraquece a União quando deveria estar unida. Aliás, foi a Merkel que disse: se nós não conseguirmos um acordo sobre a política de imigração, enfim, que a União Europeia perde um bocado de sentido. Não é?
São sinais que teremos que acompanhar. Francisco, está feita mais uma análise aos acontecimentos na Europa. Chegamos ao fim de mais um Visto de Bruxelas. Resta-me desejar-lhe um excelente fim de semana.
Bom fim de semana. E com mais calor, finalmente.
Sim, vão subir as temperaturas, mas há também um alerta da Direção-Geral de Saúde, porque vem aí uma massa de ar quente que pode trazer problemas. Fique para ouvir os noticiários da Renascença com todas as informações. Bom fim de semana, Francisco.
No domingo vai estar toda a gente a queixar-se do calor. Vão ver. Ai, que calor, não se aguenta.
Esperemos que não. Esperemos que não seja assim.
Renascença. Euronet Plus. A par com
Zagreb. Ai, ai, ai.
Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor.
Está uma grande confusão.